Glória a Deus. O título da mensagem de hoje não é para dar risada, hein? É Band-Aid ou Metiolate? Olha só. Quem aqui é da época que o Metiolate ardia? Ixi, a maioria, hein? A maioria levantou a mão, já tá denunciando a idade, né? Se você tem mais do que 30 anos, você sabe do que eu tô falando. Se você não sabe do que eu tô falando, o que é o Metiolate, é um negócio que ardia demais. Quando a gente se machucava, né? A nossa mãe ia lá, deixa eu passar um remedinho. E vinha com aquele negócio. E isso não surgiu, essa mensagem, ela não surgiu de mim, mas a gente compartilhando a palavra na célula, no Costa Rios, não foi isso? Na terça-feira. E aí o Natan estava ministrando e ele falou o seguinte, ele falou, sabe quando a gente passava Metiolate? Sabe quando a gente usa o Band-Aid? Começou a dar os exemplos ali. Nós comentamos sobre isso, fizemos essa comparação entre os dois. E muitas vezes nós nos gloriamos por ser a geração Metiolate, né? A gente olha e fala assim, não, aqui o lombo é grosso, aqui eu aguento a pancada, né? Porque você já passou pelo Metiolate, você sabe do que eu estou falando, você sabe o quanto ardia, o quanto doía, e mesmo assim você não parava de brincar, você se machucava de novo, ia lá e passava o Metiolate de novo, e assim ia. A gente conhecia muito bem aquele remedinho, sabia que ia doer, mas sabia que no fundo aquilo ia trazer cura ali para nosso machucado, para nossa ferida. Ou às vezes, né, não era nem a gente que passava, a gente fugia porque a mãe queria pegar a gente para passar, e agarrava e passava ali a força, e a gente gritava e estava tudo bem. Além disso, o Metiolate, ele tinha alguns fatores pedagógicos e psicológicos. Olha só. Pedagógico, sabe por quê? Porque ele nos ensinava a sentir dor. A gente aprendia a sentir dor. E o que que a gente reclama da geração de hoje? Ah, passa por qualquer coisinha, já tá chorando, já tá reclamando, não é assim? A gente reclama, a gente fala disso. E o ensino pedagógico é porque ele nos ensinava a sentir dor. Agora o psicológico, porque aquela dor, ela dava a impressão que os micróbios ali iam embora, a dor passava, o machucado já era curado na hora, só por causa daquela dor. A gente fala, agora sarei, porque o pior já passou, né? Foi a dor, não foi nem o machucado, não foi nem o rola que eu tomei de bicicleta. Aí você vai lembrando, né, das vezes que você passou o Metiolate. Os meninos, eles se achavam mais macho depois que passavam o Metiolate, né? O menino saía até assim, né? Peito estufado, falando, não, eu sou homem demais, porque eu passei o Metiolate hoje. Falava na escola, as meninas se sentiam corajosas. Mas no final das contas, acho que o que curava mesmo era a fé, né? Não era nem o Metiolate, porque a gente sabe que na história, a partir de 2001, o Metiolate não ardia mais. E aí a gente vê uma geração a partir de 2001 diferente, né? Que muitas vezes sente mais as coisas. E não tá errado. Não tá errado. Olha o Roger lá, vai brigar comigo depois. Amém? A vitória aí, ó. E por outro lado, nós temos a geração Band-Aid agora. Qual que é a geração Band-Aid, então? Que nem faz o cortezinho direito, já fala, coloca um Band-Aid aqui no meu dedo. Sabe aquela criança que ela nem cortou o dedo direito, ela fala assim, só porque ela viu o Band-Aid de bichinho, ela fala, coloca no meu dedo. Coloca aqui no meu dedo, e quer Band-Aid toda hora. E será que o Band-Aid, ele sara? Da mesma forma que o Metiolate, ele sarava? Será que o Band-Aid, ele sara? Sara nada, né? Ele só protege ali, mascara o machucado. Como o próprio Natan, ele disse na célula, aquilo lá fica branco, fica colento, tudo zoado e não cicatriza nunca. A gente fica com aquilo no dedo lá, né? Vai arrancar no banho assim, arranca cheio de cola, mas não parece que o machucado que é bom não sara nunca. A gente fica só trocando band-aid. E muitas vezes nós queremos esse caminho. O caminho do band-aid. O caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o caminho sem dor. Nós queremos esse caminho porque ele é melhor para nós, né? Fazendo esse comparativo, falando de dois tipos de pessoas, né, a gente ouve falar muito nos dias de hoje. A pessoa raiz e o Nutella. Aquele que aguenta a pancada e aquele que só reclama. Aquele que vive para si mesmo e aquele que vive para o Senhor. Aquele que suporta a pressão e aquele que não espana. O crente band-aid e o crente metiolate. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem ministrar o nosso coração de forma profunda. Nós desejamos, ó Pai, que o Senhor venha e cure, ó Pai, as nossas feridas, sare, ó Pai, as nossas dores. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha agir, ó Deus, no nosso meio, no nosso coração. Vem, Pai, no mais profundo do nosso coração, das nossas dores, dificuldades, ó Pai, e sara, Deus, as nossas feridas, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Como eu estava dizendo, isso não tem só a ver com a geração, uma geração mais velha ou uma geração mais jovem, mas como a forma como nós pensamos, como a forma como nós enxergamos as situações, enfrentamos as situações, como a forma que nós ali reagimos às situações do nosso dia a dia. Amém? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. A Pri fez até uma arte aí, ó. Band-aid ou metiolate. Muito bem, Pri. Revelação do Natan. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 até o 21, diz o seguinte: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual lhe trará a lembrança da maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Ele finaliza. Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Até aí. Nesse contexto, né, Paulo estava ali em outra cidade, na cidade de Éfeso, escrevendo uma carta ali há uma igreja que ele havia ali plantado, que ele havia cuidado daquela igreja, a igreja de Coríntios. Então essa primeira carta de Coríntios trata de muitos problemas daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja muito problemática, uma igreja ali que ele precisava tratar de muitos assuntos delicados, como a divisão, a imoralidade, problemas conjugais. E uma tremenda admiração aos homens e aos dons que esses homens tinham. Não muito diferente dos dias de hoje, né? Aquilo que nós encontramos nas igrejas. Problemas normais. Problemas onde qualquer igreja tem problemas conjugais, problemas de divisão, problemas ali de exibição de dons e tudo mais. Ou seja, a tarefa ela não era fácil. Então imagina trazer uma mensagem, trazer ali um conselho através de uma carta. Não tinha nem um WhatsApp para mandar carinha, nem nada. Não tinha um WhatsApp para mandar um áudio. Então imagina uma carta ali de exortação que Paulo estava enviando a essa igreja. São problemas ali que todo líder e que todo pastor, né, pastor, enfrenta. Eu tenho certeza que o pastor já cansou de aconselhar problemas conjugais, problemas nos relacionamentos, problemas entre os irmãos, problemas ali de orgulho, que um irmão quer ser mais do que o outro. E como isso rouba as nossas forças para avançarmos e cumprirmos o propósito de Deus. Isso nos rouba por completo. Isso desgasta o líder. Isso desgasta ali a liderança por tratar desses assuntos constantemente. Porque o nosso sonho é um dia isso ter fim. O nosso sonho é falar assim, ó, a gente só vai avançar. A gente não vai mais ficar tratando de problema aqui do coração, problema da vida pessoal. Então, voltando ao texto, eu quero dar ênfase ao versículo 21, que diz: o que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo estava fazendo uma pergunta para aquela igreja: o que que vocês querem? Como que vocês querem que eu me apresente a vocês? O que que vocês querem que eu fale para vocês? Vocês querem que eu fale aquilo que agrade o coração de vocês? Ou vocês querem que eu fale a verdade em amor, mas que eu diga a verdade a vocês? Vocês querem uma repreensão sincera e verdadeira? Ou vocês querem uma verdade meio maquiada? Vocês querem uma bajulação? Vocês querem um tapinha nas costas e falar, ah, tá tudo bem. O jeito que você tá se comportando, tá tudo legal. Imagina se a gente fizesse isso com todas as pessoas que entrassem dentro da igreja. Ah, Jesus te salvou mesmo, ele já pagou o preço. Então fica do jeito que você está, não precisa mudar não. Fica no conforto ali da sua vida, continua nos seus pecados, não precisa largar nada, né? Mas esse não foi o discurso de Jesus em momento algum. Ele ainda diz: vocês querem o famoso cajado, né? Traduzindo para as nossas línguas de hoje, vocês querem um cajado ou vocês querem ser tratado com amor? O que que vocês querem? Pode escolher. A exortação, igreja, ela é extremamente necessária, mas a minha geração e as gerações anteriores à minha, elas trataram isso muito errado muitas vezes. Achava que tinha que machucar para fazer efeito. Achava que tinha que machucar para trazer o resultado eficaz. Quem é mais antigo aqui sabe que a linha era assim. Era na base da pancada. Eu estou falando dentro e fora da igreja, não era diferente, né? Era o discurso muitas vezes dos nossos pais. Os nossos pais com certeza eram mais duros que a gente. Aí a gente vai amolecendo o nosso coração, a gente vai sendo moldado também pelo Senhor. O Senhor vai nos ensinando a forma de nos comportar. Eu aprendi a agir errado muitas vezes, fazendo errado, ouvindo errado. Mas nunca é tarde para a gente corrigir a rota e fazer o certo e ter ali um olhar de amor e de misericórdia. O livro de Provérbios, ele é conhecido também como um livro de sabedoria, amém? Todos concordam? E ele traz vários ensinos sobre isso, sobre exortação, sobre repreensão, sobre tudo isso que eu estou falando. E eu vou ler alguns textos de Provérbios. Por exemplo, Provérbios 3:12 fala: pois o Senhor corrige quem ele ama. Quem o Senhor corrige? Quem ele ama. Então, se você é amado de Deus, você vai ser corrigido. Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem, todo pai que ama também corrige o filho. Senão imagina como que seria. um filho sem correção. Ir com vara, como Paulo disse lá, podemos comparar ao metiolate que ardia. E Paulo era da geração que o metiolate ardia. Ele veio, imagina, um perseguidor da igreja. O cara era linha dura ou não? Será que o cara era, ah não, vou pegar leve? Pegar leve nada. A hora que ele ia escrever a carta, ele estava com uma carta cheia de amor ali, a gente vai ver sobre isso. Mas ele era duro. Só aceita disciplina aqueles que são filhos. Só um filho de verdade aceita disciplina. Porque aquele que não é filho não aceita disciplina. Ele vai argumentar, ele vai xingar, ele vai murmurar, vai fazer todas as coisas. Mas no final só aceita a repreensão de verdade aquele que é filho. Sabe onde está escrito isso? 2 Timóteo 4:2. Paulo também escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado, quer ocasião seja favorável ou não. Ou seja, se as coisas estiverem indo bem ou não, Paulo ou Timóteo, pregue o evangelho. Continua pregando o evangelho, não importa se as pessoas estão falando mal de você ou não. Não importa se sua vida está indo bem, se você está prosperando ou não, continua pregando o evangelho. E ele ainda continua: corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. O problema não é repreender ou corrigir. O problema é a maneira que nós fazemos isso. O problema é a forma como nós confrontamos com a verdade, muitas vezes até mesmo da palavra de Deus, a vida das pessoas. Quer um exemplo? Quando você se converte, você é o maior fariseu, normalmente. Porque você se acha o mais santo de todos e você começa a julgar todo mundo. Por você já se fala, não, eu já conheço todas as coisas. Eu já conheço a Bíblia, então aí você começa a julgar todo mundo. Quando você se converte, é assim. E muitas vezes essa fase não passa. E esse é um problema sério. Toda correção, ela precisa ter encorajamento, paciência e ter como fundamento a palavra de Deus. É isso que Paulo disse aqui: corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino. É isso que traz a mudança de verdade. É isso que traz a correção verdadeira para a vida das pessoas. Se não, é só achismo da nossa parte. Se não, é só opinião própria. Sabe quando a pessoa, ela chega, ela quer discutir com você a palavra de Deus, mas ela chega cheia de si mesmo, cheia dos entendimentos dela, e aí ela quer argumentar com uma vida, muitas vezes, totalmente entregue ao pecado, que não é exemplo para nada e para ninguém. Muitas opiniões próprias, muitos julgamentos. A repreensão e a disciplina, ela é extremamente necessária nas nossas vidas. Ela precisa ser feita nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a ser disciplinados e repreendidos. E nós precisamos aprender a repreender também quando necessário. Eu vou ler alguns versículos de Provérbios. Diz Provérbios 13, 18: quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Provérbios 15, 31: aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Provérbios 17, 10: quem tem juízo aprende mais com a repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Então é melhor aprender com a repreensão do que aprender com a chicotada, né? Eclesiastes 7,5: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Provérbios 27, 5 e 6: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Será que a repreensão ela é importante ou não? Será que o livro que fala de sabedoria está falando tanto sobre repreensão E muitas vezes a gente quer ignorar isso. Muitas vezes a gente quer confrontar diante da repreensão, porque nós queremos ser os donos da razão. Ah, não, você não sabe de nada, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. E cheio de si mesmo, cheio dos próprios argumentos, da autojustiça, isso daí não vale de nada diante de Deus. O que vale diante de Deus é um coração contrito e quebrantado, é um coração humilde, é um coração que se humilha, fala assim: eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço ali que eu não posso todas as coisas sozinho, eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso de um conselho, eu reconheço que eu preciso de um confronto muitas vezes, porque eu estou errado, eu vou errar. E quando eu errar, eu prefiro ser disciplinado do que ser elogiado e acabar indo para o inferno. Por que será que a Bíblia teria tantos textos para falar sobre esse mesmo assunto? Porque nós precisamos aprender a ser disciplinados. Essa disciplina, ela pode vir de várias formas na nossa vida. Uma disciplina, ela pode vir de várias formas. Primeira delas, através dos nossos líderes e pastores. Aí você de repente não ouviu, ela pode vir através do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Ela pode vir através de um irmão que te ama, de um amigo. E a mais difícil de todas, ela pode vir do próprio Deus. Porque quando ela vem através do próprio Deus, se é através da palavra, tá tudo bem. A palavra, ela nos corta, ela faz ali um corte interno na nossa alma, e aí a gente depois vê a cura disso e tá tudo bem. Mas tem o lado ruim disso. Hebreus capítulo 10, versículo 31 fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós servimos a um Deus bom, cheio de amor, de graça e de misericórdia. Mas esse mesmo Deus, ele é justiça e juízo. A gente pode viver a nossa vida do nosso jeito aqui na terra até o fim dela, e tá tudo bem. Mas um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos. Um dia nós estaremos cara a cara com o Senhor, e qual que vai ser a nossa desculpa? Que a gente não foi exortado, que a gente não foi disciplinado, que ninguém nos avisou. Será que essa desculpa vai colar? Quando nós não mudamos, o Senhor tem que nos mudar. Sabe quando a gente resiste mudar, está com aquela situação, aquela circunstância que você já ouviu de todo mundo, você já ouviu ali de todas as pessoas ali aptas para te ensinar e te aconselhar, mas você não quer mudar. O próprio Deus, ele se encarrega muitas vezes de intervir na situação e achar uma forma para que ele te mude. Foi assim na minha vida, para que eu me convertesse. É assim na maioria das conversões, nunca a vida da pessoa, minha vida estava linda e maravilhosa, eu estava tudo de bom e aí eu tive um encontro com o Senhor. Normalmente não era assim, né? Normalmente estava só os cacos lá. Aí você não tinha nada para oferecer, você fala: Senhor, está aqui, ó, a minha vida. Está os cacos da minha vida. Junta aí, faz alguma coisa nova. E aí Deus começa a moldar, Deus começa a fazer, Deus começa a juntar tudo. E aí aquilo começa a doer, e aí a gente se incomoda e fala: Deus, está doendo, parece que eu estou sofrendo mais do que eu sofria antes quando eu estava no mundo. Agora você tem consciência de pecado, agora você tem consciência de verdade, agora você conhece a palavra de Deus, agora você sabe o caminho que você deve andar. Por isso que incomoda tanto, por isso que é tão difícil. Então, o meu conselho é: para de ser teimoso. Se você está sendo corrigido e passando sempre pela mesma dificuldade, aprende logo. É igual jogo de videogame. Enquanto você não passa de fase, você vai ter que ficar lutando pelo mesmo, na mesma fase lá, mil vezes. Não vence nunca. Quero um metiolate que arde, se machuca sempre e gosta da dor. Sabe? Aquela criança que acabou de cair de bicicleta, acabou de tomar um rola. Aí a mãe vai e passa o metiolate nela. Ela sai com a bicicleta a milhão de novo já. Tá nem aí. Por causa da dor. Eu era assim. Eu era uma criança terrível. Cada vez que eu saía de bicicleta, eu voltava estourado e me tomava muito rola. Por isso que eu não tive moto até hoje, pastor. Senão ia ser um estrago. Não corta muitas vezes a relação com o mundo. Já sofreu, se frustrou com relacionamentos que não eram o propósito do Senhor, mas insiste. Insiste em se machucar. Insiste em fazer aquilo que o Senhor não tem para a sua vida. Sempre cai nos mesmos erros. Se acostumou com a dor. Ah, eu sei que dói mesmo, eu sei que o pecado ele gera umas coisas assim estranhas em mim. Um hematoma estranho no meu corpo. Mas é gostosinho esse pecado, vou largar? Eu vou largar esse vício? Eu já estou há tantos anos nele. Vou largar para quê? Já faz parte da minha vida. É quase um filho meu, faz parte. Corta logo isso da sua vida em nome de Jesus. Se abra para ser curado pelo próprio Deus. Aceite o tratamento do Senhor. Assim como o metiolate que não arde mais, ele é muito mais eficaz. Sabia disso? O metiolate que não arde mais, ele é muito mais eficaz. Então o problema não está na repreensão dura. Não vai ser isso que vai te corrigir. Ah, se eu ouvir aquela palavra de exortação e tomar umas pancadas, aí eu tomo vergonha na minha cara. Eu me converto de verdade. Você não precisa disso. Cara, você tem o Espírito Santo. Você tem o Consolador. Você tem o melhor amigo. Foi impressa na sua mente e no seu coração as leis do Senhor. Você nem precisa mais conhecer toda a Bíblia. Porque o próprio Espírito Santo, ele revela todas as coisas em nós. Mas você precisa aceitar a disciplina do Senhor. Confiar que o método dele é melhor do que o teu. Confiar que, ó Deus, até aqui eu fui. Eu tentei, eu me esforcei, eu fiz um monte de coisa, mas não deu resultado. Faz o Senhor agora na minha vida. Dirige o Senhor agora a minha vida. Eu quero viver os teus planos, os teus sonhos que são maiores e melhores do que os meus. Tenha uma vida entregue totalmente a Ele. Muitas vezes a pessoa fica resistindo. Ela é do Senhor, entregou a vida do Senhor, mas fica negociando a vida todos os dias. Assim não dá. Ou o Senhor nos comprou com o sangue precioso dEle, e nós somos dEle, ou não somos. Não tem meio termo. Não tem, hoje eu sou do Senhor, amanhã eu sou da balada. Hoje eu sou do Senhor, amanhã eu sou do mundo. Não dá. Agora, eu vou te contar o final da história. Ali, o processo da restauração, que está descrito em 2 Coríntios, capítulo 4. Como eu tinha dito, Paulo ele mandou uma carta ali disciplinando principalmente a vida de alguns ali. E ali, na segunda carta aos Coríntios, ele já escreve porque ele já teve o feedback, ele já teve o retorno ali do que aconteceu depois daquela carta. E aí a gente vai entender melhor. Ele fala o seguinte, presta atenção, 2 Coríntios 2, 4. Escrevi aquela carta, aquela primeira carta, com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Olha só como Paulo estava quando ele estava escrevendo. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los, olha só, e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Deu para entender muito bem ali o que Paulo ele tinha, a mensagem que ele tinha na segunda carta, né? Paulo, ali ele estava aflito, angustiado com toda aquela situação. Da mesma forma que um pastor, um líder, sabe quando uma vida está em pecado, ela não está bem, e você precisa confrontar, e você precisa vir com a verdade da palavra de Deus. Imagina, Paulo estava chorando escrevendo aquela carta, que parecia para nós uma carta de exortação, mas ele estava dando um recado ali com muito amor, igual ele fala, mas chorando, porque ele queria o bem, porque ele queria a mudança, a transformação. E esse é o maior desejo do coração de um pastor, não é não, pastor? Ver as vidas transformadas, livre do pecado. Então, nem tudo é mimimi. Às vezes as pessoas, elas têm problemas de verdade. E nem toda palavra é dura demais. Somos nós que muitas vezes nos acostumamos com discursos que massageiam o nosso ego. A gente está acostumado com os discursos de hoje em dia motivacionais, e a gente quer isso. E aí quando vem uma palavra dura, a gente rejeita. Aí quando vem uma palavra dura, a gente fala, não, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus. Todos nós estamos num processo de amadurecimento. Um é sensível demais, o outro é razão demais, é racional demais, é duro demais. Então cuidado com a bajulação, com quem só te motiva e não te corrige. Alguns tratamentos podem até parecer duros na nossa vida. Longos, muitas vezes, difíceis de encarar, mas todos eles são necessários para que a gente se torne um cristão melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um funcionário melhor. É para isso que Deus nos chamou, para amadurecer a gente em Cristo Jesus. O principal de tudo é nós olharmos para o final da linha, a linha de chegada, sabendo que ali existe um prêmio separado para nós. Existe uma coroa incorruptível, existe um encontro com o nosso Senhor. Então, se você sabe que um irmão caiu, repreenda-o com amor, discipline se for necessário. A palavra diz que a verdade, ela liberta. Mas a verdade, ela pode ser dita com amor. A verdade com amor é o metiolate que não arde. Ela não precisa arder. Mostre o caminho, ensine os outros através da palavra, principalmente com a sua própria vida. Mostre a sua vida para as pessoas. Nessa segunda carta, Paulo aos Coríntios, as recomendações que ele tinha feito deram certo, cumpriram o propósito que ele queria, funcionou. Alguns, com certeza, naquele meio, pode ter falado, Paulo foi duro demais, como eles falaram, ali. Ah, Paulo foi duro demais. Quando ele chega aqui, ele não é tão duro assim. Eles falavam isso. Mas deu resultado. E é isso que importa. Não importa, muitas vezes, o que a gente acha, o que a gente pensa. Não importa o resultado do Senhor, o propósito do Senhor ser alcançado. E eles precisavam repreender um homem que estava em uma prática de pecado, e isso foi feito. Agora eles precisavam demonstrar, sabe o quê? Amor e misericórdia por essa vida. O caminho do arrependimento, ele é o amor, a misericórdia e o perdão. Esse é o melhor caminho para o arrependimento. Amor, misericórdia e perdão. Sabe para quê? Como foi dito no último versículo que eu li, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Porque se não há amor, não há misericórdia, não há perdão, Satanás ganha vantagem. Eu termino lendo um texto de Miqueias 6, 8, que diz: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que lhe quer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Que assim seja, em qualquer ambiente que a gente tiver, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja do Senhor, que nós possamos ser esses cristãos que aceitam a repreensão, cristãos que se arrependem, cristãos cheios de amor, cristãos cheios de misericórdia e perdão. Para isso nós fomos chamados. Nós fomos chamados para trazer o reino de Deus, e o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é amor, graça, misericórdia e perdão. Sem isso não há reino de Deus. Sem isso não há evangelho. Sem isso não há cristianismo. São palavras simples, muitas vezes, que parecem duras para as nossas vidas, mas elas trazem ali a mudança necessária. Então nós precisamos nos consertar. Esse é o teu momento com o Senhor. O momento onde nós iremos adorar ao Senhor. Nós iremos ali colocar a nossa verdade diante do Senhor. Colocar ali, derramar o nosso coração diante do Senhor. Não maquiar o pecado, não colocar ali algo que possa tapar e fingir que está tudo bem. Eu te convido a adorar ao Senhor nesse momento e ter o teu momento com Jesus. Falar para Jesus os seus pecados, as suas dificuldades, as suas dores, onde está doendo, onde precisa ser curado, onde você quer que Ele toque, para que venha a cura do Senhor. Que você seja restaurado pelo Senhor para viver os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Te convido a ficar em pé no seu lugar e adorar ao Senhor, fazer a tua oração. Tenha o teu momento com o Espírito Santo. Nós encontramos consolo e conforto. Que você não ande mais com o peso do pecado ou acusação a partir de hoje, mas sabendo que você foi perdoado através do sacrifício de Jesus.
Aleluia!
Ou se de repente você conhece alguém que se desviou, que se afastou, que está vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor, derrama amor sobre essa vida. Ela não precisa de julgamento, ela não precisa de acusação. Não faça o papel de Satanás, mas ame. Exerça misericórdia, o amor, o perdão. tem uma vida de arrependimento. O arrependimento, ele não é somente quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor. O arrependimento, ele precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida. Nós precisamos, Senhor, do Seu conserto. Nós precisamos que o Senhor faça nova todas as coisas nas nossas vidas. Ah, Espírito Santo de Deus, nós desejamos o Senhor. Vem nos cura, vem nos transforma, vem nos aviva, vem nos vivifica, vem nos muda. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Nós podemos sentir a Tua presença palpável nesse lugar. O Senhor está vindo com cura, com restauração. O Senhor está vindo com avivamento sobre nós. A glória da segunda casa,
aleluia,
é maior do que a da primeira. Ah, Espírito Santo de Deus, cura as nossas feridas. Cura as nossas feridas. Que nós possamos ter um coração entregue ao Senhor. Nós possamos ter um coração disposto a te obedecer a todo tempo. Que nós possamos, Jesus, glorificar o teu nome, levar o teu evangelho com a nossa própria vida. Nós somos cartas vivas de Deus. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, porque o mover que o Senhor tem para fazer dentro de nós é maior do que o mover que o Senhor tem para fazer no nosso exterior. Por isso nos muda, Pai, de dentro para fora. Nos faz, ó Pai, compreender, ó Deus, a Tua palavra. Nos faz, ó Pai, a Deus, sermos cristãos melhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, repete comigo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder e a glória para sempre. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe para o resto de semana. Abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus.